Meio Ambiente.
Lúcia Miesel.
Chega até a ser difícil de acreditar, mas até hoje não existe regulamentação sobre mais da metade da superfície do planeta. Tratam-se das zonas marinhas, além das jurisdições nacionais. Em bom português, o alto mar. Pela primeira vez, a ONU começa a debater o que pode se tornar um acordo internacional sobre a governança dessas imensas regiões que vão da superfície até o solo e o subsolo. As negociações se iniciaram nesta segunda-feira em Nova York e devem durar 2 semanas. Porém, o processo promete ser longo. Um acordo sobre o alto mar envolve questões complexas, desde a preservação dos ecossistemas até o acesso aos recursos genéticos marinhos, passando pelos interesses econômicos de cada país. A pesca e a navegação são cada vez mais intensas e o registro de patentes sobre o uso de organismos marinhos pelas indústrias farmacêutica, cosmética e agroalimentar cresce a cada ano. É o que explica Eleanor Mitte, doutoranda em Direito Ambiental Internacional e Governança, além de membro da organização Global Ocean Trust.
Esses recursos genéticos marinhos poderiam ter, por exemplo, o futuro cura do câncer ou vários outros usos futuros. E de que forma essas descobertas, né, poderiam ser utilizadas? Segundo o regime de patrimônio comum da humanidade, e de que forma vamos compartilhar isso entre todos os países.
Depois das negociações colossais da COP21, que resultaram em um novo acordo sobre as mudanças climáticas, é hora de tentar repetir a dose com o fundo do mar. Essa primeira etapa para definir as bases do texto vai durar 2 anos. Em 2018, as Nações Unidas decidirão se convocam uma conferência governamental para negociar formalmente um acordo internacional. Essa perspectiva é vista com otimismo por Julien Rochette, coordenador do Programa de Zonas Costeiras do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e das Relações Internacionais.
Sabemos que o assunto é particularmente complexo e a adoção de um futuro acordo não vai acontecer de um dia para o outro. Mas constatamos que depois de 10 anos de discussões, os estados finalmente aceitaram abrir negociações. Não sei se poderíamos fazer um paralelo com as negociações climáticas, mas podemos comparar os dois pontos. Primeiro, é um tema de envergadura, porque estamos falando em regulamentar 50% da superfície do planeta. E o segundo é que o objetivo é reger um bem comum. Como o clima, o alto mar não pertence a ninguém, ele pertence a todo mundo.
Ao contrário dos oceanos, que dispõem de um vasto aparato legislativo, o alto mar encontra-se praticamente à margem do direito internacional. Há 34 anos, quando a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar foi adotada, esse vazio jurídico não era um problema. Faltava conhecimento e tecnologia para explorar os recursos tão distantes e profundos. Mas hoje, a situação é bem diferente.
Em 1950, pouquíssimos barcos conseguiram ir muito além desse limite da zona que pertence aos países. Hoje em dia, graças a avanços tecnológicos e também às subvenções, porque o combustível é muito barato, e as subvenções que os barcos, os navios de pesca recebem, esses navios conseguem ir ter uma força 10 vezes maiores do que em 1950. Isso resulta num esgotamento dos recursos aleúticos no alto mar. Então, 2/3 estão quase esgotados.
A exploração do alto mar já começou. Tem a pesca em alto mar, a exploração dos recursos minerais, a bioprospecção, que é a utilização dos recursos marinhos genéticos, ou seja, há cada vez mais atividades que acontecem por lá, com impactos possíveis no ambiente marinho. Por isso, é importante adotar algumas regras para enquadrar as atividades e permitir uma maior proteção desse ambiente.
Essa fase inicial das negociações vai indicar até onde cada país está disposto a avançar. A União Europeia e o G77, grupo de países em desenvolvimento do qual o Brasil faz parte, foram os primeiros a pedir uma atualização das leis. Mas os países onde a pesca é uma atividade econômica crucial, como a Noruega, a Islândia, o Canadá e o Japão, jamais haviam concordado em avançar nas negociações. Os Estados Unidos, por sua vez, apresentavam reticências sobre o enquadramento da genética marinha e preferiam manter a lógica de que ganha quem chegar primeiro.